deputados, uma vez mais damos agora início à segunda parte da nossa reunião de audições que temos vindo a fazer diversas, dando as boas-vindas à Iniciativa para a Modernização, nas pessoas de Tiago Sousa e Malaquias Timóteo. Sejam muito bem-vindos. Dar-vos uma palavra sobre este ligeiro atraso da programação dos trabalhos. Nós estamos a trabalhar ininterruptamente e, portanto, a razão foi só porque os trabalhos se prolongaram um bocadinho. Nós temos uma grelha que é a grelha C, na qual vocês terão ao longo da audição vários períodos de perguntas e respostas. O que não conseguirem responder a tudo numa, depois certamente poderão continuar, ou seja, não têm que se cingir só às questões que se foram colocadas. Peço que respondam ao que é colocado, mas aproveitem se quiserem adicionar mais informação. Eu, sem mais demoras, dava a palavra ao deputado Carlos Barbosa, do Partido Chega, que tem até 5 minutos para a primeira intervenção e depois devolver-vos aí a palavra para aquilo que entenderem. Sr. Deputado Carlos Barbosa, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, peço desculpa, lapso meu, só aqui de uma coisa. Eu ia pedir ao deputado Luís Moreira Testa, que é quem tem mais antiguidade, que me possa substituir por um breve instante, por uma razão muito pessoal. Dentro de 20 minutos estarei aqui. Obrigado, Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Barbosa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Iniciativa para a Modernização, na pessoa de Tiago, e peço desculpa que não ouvi o seu nome, mas é importante ouvirmos todas estas associações que fazem parte do setor e que no dia-a-dia sabem aquilo que realmente tem que ser feito para fazermos esta alteração da anterior Lei 45/2018. A vossa associação é uma associação de uma iniciativa cívica, não é partidária, não tem o âmbito associativo num contexto sindical, como temos ouvido até ultimamente as que tiveram cá, as anteriores associações, que digamos que têm um comportamento mais diferenciador da vossa. Vocês acabam por ter um posicionamento, olhando aqui para o critério de regulação económica e da própria liberdade económica associada ao próprio setor, e no tema do relacionado com os TVDs, vocês assentam as principais ideias em evitar a regulação excessiva ou corporativa que prejudica as plataformas e operadores e motoristas, a tal modernização da Lei 45, aceitando que o setor mudou então desde 2018, o reforço da fiscalização técnica, sobretudo contra a fraude, seguros, irregularidades, exames pouco fiáveis e as informalidades, defender o equilíbrio económico do setor sem pôr tarifas administrativas diretas ao consumidor, proteger motoristas face às plataformas, especialmente contra os bloqueios arbitrários e decisões sem contraditórios. Pronto. Acabamos por entender que vocês tem um posicionamento, como já, e de certa forma fazendo a redundância um bocadinho, que é o posicionamento mais liberal do setor e da própria sua gestão. Acabamos por ter aqui, depois de querer perceber da vossa parte, aqui quais são os principais fundamentos. Isso é que vocês tocam num ponto, eu gostaria que vocês também referissem isso, indo mais ao osso da questão, a questão dos comodatos, a própria alteração que está a ser feita, não prevê continuidade da questão dos comodatos, e gostaria que esmiuçassem sobre esse tema dos comodatos e o que é que isso interfere na real vida, porque sabemos que, digamos que maioritariamente, as pessoas que trabalham no setor dos CBDs, ou há uma grande franja que trabalha em comodato, e é percebermos se este comodato, a forma como é feito o comodato, se pode ser algo que deva ser continuado ou se nós devemos alterar completamente os critérios que estão associados a este ponto, e as principais vantagens que existem nesta assunção da vertente do comodato. Depois gostaria de ir ao outro critério, que é a própria formação que está associada ao âmbito do motorista TVDE. Que é importante nós olharmos ao âmbito da formação do motorista TVDE, não só como uma formação estanque de formação inicial, se devemos olhar para esta formação dos TVDs indo a um critério contínuo, como existe já feito noutro tipo de transportadoras. Ou seja, olharmos aqui não só ao exame inicial, mas também se de quanto em quanto tempo e como é que deveremos fazer o critério de uma formação dos motoristas TVDE. Por outro, gostaria de ir aqui a algo que envolve também a vossa segurança, tanto vossa como também dos passageiros. E nós sabemos que têm acontecido aqui algumas questões que nos vão alertando e também levando a que olhemos para o mercado dos TVDEs de uma forma que nos permite olhar aqui para a parte do não cumprimento da lei, não de todos, como é óbvio, sabemos que isto é algo minoritários e temos várias notícias sobre violações, sobre raptos e afins, se também o sistema de CCTV interno se poderá criar aqui interno e também depois para o exterior, se poderá ser aqui uma ferramenta que vos venha também ajudar no vosso dia-a-dia. Porque isto também são matérias que é importante nós percebermos do vosso lado, porque são vocês que andam no dia-a-dia, são vocês que sentem as dificuldades e acompanham, e acho que são as principais matérias que nós podemos incidir e perceber se realmente têm que ser alteradas. Por último, foi trazido já aqui por uma associação, a ENM-TVDE, a questão relacionada, e eles até colocaram um post numa rede social, sobre a questão dos seguros, que há várias motoristas e há várias empresas associadas ao mercado dos TVDEs que não têm o devido seguro associado dos TVDEs. Se isso realmente é assim, se conhecem casos, se o mercado está dessa forma ou se isto é um alarmismo que não tem nada para ser o alarme que foi criado por essa associação. Muito obrigado.
Para responder, eu estou a falar com o Malaquias Timóteo, por favor. Até 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vamos lá criar aqui um pequeno esclarecimento inicial. A Iniciativa para a Modernização não é, nem pretende ser uma associação. É um grupo cívico de cidadãos, devidamente identificados publicamente e publicamente identificados. Portanto, não carecendo de constituição notarial, fazemos-nos representar assim e a legitimidade disto cabe também ao convite que a Comissão nos fez para aqui estarmos. Portanto, quero deixar este esclarecimento porque houve aí uma grande questão sobre os movimentos cívicos e eu gosto de deixar isto esclarecido. Indo aos pontos que nos coloca, portanto, a questão do comodato, e começando por este início, o comodato, neste momento, pelos números que temos, permite que 7 mil motoristas trabalhem. Ora, num universo de 35 mil, ainda são alguns, ainda é expressivo. 7 mil famílias que é daqui que tiram o seu sustento. A proposta pretende terminar com o uso do comodato no setor do TVDE. Portanto, o comodato é um mecanismo legal devidamente esclarecido, não é? O que é que está a acontecer aqui na nossa visão, no que tem a ver com o comodato, onde é que o comodato não funciona e aquilo que está efetivamente menos bem hoje no mercado? O comodato permite que o motorista, o proprietário da viatura, possa desenvolver a atividade de TVDE sem ter que abrir uma empresa, constituir-se operador de TVDE para poder desenvolver a atividade. Obviamente que um proprietário de uma viatura que quer trabalhar ao fim de semana não fará sentido constituir uma empresa, constituir-se operador e por aí fora. Portanto, como é que isto acontece? Associa a sua viatura a uma empresa já constituída operadora de TVDE. E isto por meio do contrato de comodato. Portanto, o proprietário associa a sua viatura e faz o seu trabalho. E isto é a base linear do comodato. Portanto, e isto não nos choca, isto acho que fará todo sentido para que as pessoas possam desenvolver a sua atividade de TVDE sem criar ónus e encargos e tudo mais para a sua vida. Portanto, o comodato até aqui está tudo ok. O comodato deixa de estar ok quando eu tenho um carro extra e o entrego a uma empresa em modelo de comodato e essa empresa vai usar aquele carro para que outra pessoa venha trabalhar com esse carro e daí, porque aí eu que entreguei o carro vou ter que ter algum lucro com aquilo. Portanto, deixa de ser um comodato porque eu estou a receber alguma coisa de volta. e aí deixa de ser um comodato. Portanto, e isso sim é que, na nossa visão, não faz sentido. Fará sentido o dono da empresa, o dono da viatura, ou a viatura da esposa, ou do filho, ou do agregado familiar, poder ser inscrito numa operadora e, a partir daí, essa pessoa trabalhar com o carro. Isto acontece porque, em Portugal, temos esta questão do operador, que é quase só nossa, em que há esta empresa aqui no meio entre a plataforma e o motorista, que a gênese desta questão é o motorista a trabalhar com a plataforma e a fazer o seu trabalho. Mas nós temos esta figura do operador e temos que criar aqui o enquadramento para que isto aconteça. E o enquadramento vai pelo comodato, porque dizem as plataformas que a viatura só pode trabalhar na plataforma se o operador tiver posse sobre essa viatura. Portanto, daí haver esta questão do comodato. Resumindo, na nossa visão, enquanto que seja o dono da viatura, da esposa, outro exemplo muito prático, eu quero abrir uma empresa, ser operador, muito bem, mas a minha empresa não tem histórico para eu poder financiar uma viatura, então eu financio em nome pessoal. Mas o carro tem que estar na posse da minha empresa, portanto eu vou ter que fazer um comodato à minha empresa para que a empresa tenha posse e que a plataforma me receba o carro para trabalhar. Portanto, há aqui duas ou três situações onde isto funciona, onde não funciona é quando eu vou recolher carros em comodato para depois pôr outras pessoas a trabalhar. Tão simples como o dono do carro vai ter que ganhar dinheiro com isto e a partir deixa de ser um comodato e passa a ser outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que a nossa posição sobre o comodato é basicamente esta. Quanto à formação, a formação barra exame neste momento acho que está muito melhor que o que estava. Portanto, agora desde que houve a regulação de portaria e que está a acontecer nos centros do IMT, aquilo que se ouve na rua é que há taxas de reprovação na ordem de 50%, portanto é bom, quer dizer que há mais exigência. É importante eventualmente deixar de ou fazer refletir isto na lei para que a portaria caduque e que isto tenha força de lei para o futuro, que é importante isto, esta questão do IMT, ser o IMT a fazer as validações, as certificações, portanto. A revalidação está para 5 anos. A revalidação carece ali de umas horas de formação, portanto, 5 anos parece-nos bem. Quer dizer, o motorista, ao fim de 5 anos, faz a renovação, porque, no fundo, também não há grandes alterações, a não ser que hajam alterações estruturais de formas de condução e por aí fora, mas, de resto, parece-nos relativamente simples.
Muito obrigado. Sr. Deputado Gonçalo Lages, PSD, por favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados, o Sr. Malaquias Timóteo e o Sr. Tiago Sousa. E dar aqui um bocadinho de uma nota introdutória de qual foi o objetivo da nossa proposta. Bom, partindo logo desde o início, a proposta do PSD é uma proposta que nós consideramos urgente, porque é uma proposta que, ao fim e ao cabo, também já deveria ter sido revista na própria Assembleia da República e ficou parada, e, portanto, era importante que fosse, de alguma forma, revista. E é uma proposta que tem, sobretudo, uma orientação grande para o utilizador e para uma harmonização do setor para prevenir que possam continuar a existir conflitos entre diferentes tipologias de mobilidade e conflitos entre utilizadores, motoristas e as próprias plataformas. Há aqui, desde logo, um conjunto de medidas que nós propomos, que são medidas inovadoras, que são medidas orientadas, obviamente, para uma solução que seja uma solução mais eficaz, e com as quais nós gostaríamos de poder ouvir a vossa interpretação e o vosso sentido, nomeadamente começando desde logo com a questão da tarifa dinâmica, porque no nosso entendimento não fazia sentido limitar a tarifa dinâmica em períodos que às vezes até são períodos de madrugada ou períodos fora de horas, onde a tarifa dinâmica não poderia ser aumentada porque tinha um limite imposto pela lei e onde fazia com que motoristas muitas vezes estivessem a trabalhar fora de horas e a trabalhar em fins de semana e feriados, sem poderem ter o devido ou devida retribuição, e portanto nós quisemos fazer essa alteração. Não sei se o Partido Socialista, que não teve proposta nenhuma já agora, se concorda ou não com esta questão da eliminação da tarifa dinâmica, também gostava de saber se concordam ou não. Gostava de saber a vossa opinião relativamente à taxa de intermediação, no sentido de nós termos percebido que havia muitas soluções no setor que funcionavam com o pagamento no máximo até 25%, já incluindo o IVA, e nós o que quisemos dizer foi que não, que o IVA não poderia contar aí, porque aí a retribuição que tinha que ser paga tinha que ser superior ao que estava a ser pago, e portanto o nosso esforço foi também para clarificar e tornar toda essa questão da tarifa de intermediação mais clara. A questão da permissão da publicidade nos carros, porque vai permitir, ao fim e ao cabo, que os próprios operadores possam ter uma receita adicional pela utilização das viaturas e que essa receita adicional seja uma receita que poderá, ao fim e ao cabo, até ir de encontro a um conjunto de custos e de custos de contexto que têm tido com a vossa própria atividade. E, portanto, aí também ainda não ouvimos do Partido Socialista se está de acordo ou não com a permissão da publicidade nas viaturas. A questão da formação, como já disse ainda há pouco e que para nós é bastante importante, porque é uma questão que vai permitir que o setor seja mais credível, vai permitir que o setor seja mais confiável, vai permitir que o setor seja mais prestigiado e mais reconhecido, sabendo que essa formação já não é uma formação, como muitas vezes passou em algumas reportagens, de uma forma, enfim, que eu considero que terá sido um caso único ou que não terá tido representatividade, se calhar, pelo menos esse é o meu desejo, mas que possa permitir que as pessoas hoje que são reconhecidas de uma forma que quem está cá, quem está dentro do setor, teve a formação adequada, está devidamente licenciado, está devidamente credenciado e não foi uma questão de sentar basicamente numa sala de aula e de alguém que lhe disse as respostas e que colocou essas respostas. Portanto, essa foi também uma grande preocupação nossa nesta proposta. A questão da plataforma de partilha em tempo real é importantíssima para nós percebermos os fluxos, para nós percebermos como é que está a funcionar, para nós percebermos de que forma é que a própria AMT e o IMT conseguem otimizar e perceber de que forma é que a legislação está a ir de encontro ao interesse do próprio setor. A questão da idade da viatura, porque muitos nos disseram, sobretudo até em localidades mais no interior, onde não há tanto movimento, que as viaturas, às vezes, com 6 e 7 anos, estavam em perfeitas condições de circular e teriam que deixar de estar ao serviço da empresa, basicamente porque a idade que estava definida não estava ajustada e, portanto, o que nós queremos é aumentar a idade dessas viaturas e, sobretudo, beneficiar as viaturas que sejam elétricas para poderem ter mais anos de atividade, para não levar a que haja uma necessidade de andar a fazer mudanças de viaturas e de parque de viaturas sem necessidade. A questão do selo holográfico foi aqui muito falada várias vezes. Para nós é uma questão muito simples, não é uma questão nada complicada. É uma questão tão simples de dar mais credibilidade ao setor para que possa ser identificada com esse selo holográfico, com um QR Code, possa ser facilmente identificada quem é que é o operador, se o operador tem as condições todas de acordo para estar a exercer a sua atividade. Será tão simples como apontar para uma determinada imagem e nós vemos logo um ok, que está tudo verificado e está tudo em dia com a própria viatura. Isso para nós é uma questão essencial e que eu creio que é fácil de entender que o funcionamento deve ser precisamente orientado para dar mais credibilidade ao setor. E a própria questão do comodato, como já foi aqui falado, no nosso entendimento, a questão do comodato deve ser sobretudo direcionada para as situações dos carros que são colocados em operadores, basicamente para servirem como aluguer de viaturas e não para servir como um comodato, como o próprio termo indica. Portanto, nós estamos perfeitamente de acordo que quem tem a sua própria viatura possa colocar a sua viatura, sendo ele próprio o fornecedor desse serviço, para poder trabalhar e ter uma vida, obviamente, que seja mais flexível e que possa, em alturas que acha que deva fazer ou que não deva fazer, ter essa liberdade para o fazer sem qualquer restringimento. Há uma outra questão também aqui bastante importante, tem a ver com o botão de pânico. O botão de pânico foi abordado e falado várias vezes quando houve notícias relativamente a problemas que tinham ocorrido dentro de viaturas TVDE. Nós queremos que este botão de pânico seja um botão que tenha efetivamente uma consequência clara, que não seja um botão que se carregue sem qualquer consequência, mas que seja um botão que
possa dar uma forma... Senhores deputados, eu pedi silêncio porque é difícil, tendo em conta as conversas paralelas, depois o Sr. Deputado Gonçalo Lage poder explanar a sua... Eu vou dar 30 segundos de tolerância.
Presidente, eu vou já terminar, também não quero alugar mais, mas eu queria dizer é que este botão de pânico era importante que tivesse uma consequência real e imediata e que fosse efetivamente de atuação rápida. Eu queria ouvir a vossa opinião relativamente a estas propostas, já que nós não conseguimos ouvir do próprio Partido Socialista quais são as propostas que defende e o que é que acha destas ideias todas, mas se calhar na ronda a seguir nós vamos ter uma ideia sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por favor, para responder, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, de uma forma muito prática e começando pelo fim, porque vou acabar por responder também ali à questão que o Sr. Deputado Chega fez. A questão do CCTV, botões de pânico e segurança. Fala-se muito da insegurança do passageiro, fala-se muito pouco da insegurança do motorista e consequentemente, há uma série de situações em que o motorista é exposto a situações menos agradáveis. O botão de pânico, bem como a gravação de áudio, hoje já estão nas aplicações, as aplicações já notificam que o fazem. A verdade é que o botão de pânico, às vezes que dos reportes que temos que foram usados, tem dezenas de horas até haver um contacto de volta. A gravação do áudio, também ninguém sabe muito bem o que é que acontece àquilo. A questão do CCTV fará todo sentido, e na nossa perspectiva o sentido que isto faz é serem as plataformas que têm a tecnologia e que têm o sistema dentro do carro, por meio do telemóvel e de outros meios que nós usamos, fazerem esta gestão. Portanto, o motorista ou o operador fazer um mega investimento em CCTV ou em áudio, porque isto no fim tem que ir tudo para uma base de dados ou para um sítio seguro, chamemos-lhe assim. E teriam, as plataformas eram realmente as pessoas, os entidades mais interessantes para fazer a gestão disto, até porque, ao que consta, há milhões de euros investidos em segurança nos últimos 2 anos. Portanto, poderia ser por aí. Mas, sem dúvida, que é importante que os botões de pânico funcionem, que haja este dito áudio, que é muito interessante, e o CCTV, então, era muito bom, até por uma questão de dissimuladora. A tarifa dinâmica, obviamente, não faz sentido nenhum estar ativa. O mercado é livre, há horas em que há muita procura, há horas que não há motoristas, obviamente, faz todo sentido. A taxa de intermediação, obviamente os 25%, que é o que está estabelecido, e assim fica, nunca calculado sobre o IVA, pois pronto. E outra questão, calculado à viagem, porque uma das plataformas calcula à viagem, e nós temos a noção clara do que é que estão a cobrar, e como é que estão a cobrar, e como é que funciona. A outra plataforma calcula como se lembra, portanto, à semana, com um acerto semanal que ninguém sabe fazer aquelas contas, portanto é muito dúbio e muito cinzento, e aquilo que nós entendemos na rua é que a cobrança é bem maior do que aquilo que é preconizado. Obviamente que os 25%, podendo ser 15%, é melhor para todos, não será tão abaixo para as plataformas, mas desde que seja claro, desde que as regras sejam claras, e é um bocadinho por aí. Publicidade, obviamente, uma pequena ajuda, claro que sim, o espaço publicitário está lá, porque não usar. A idade das viaturas faz todo sentido, nomeadamente com esta conversão para viaturas elétricas. Uma viatura elétrica tem uma durabilidade muito maior que uma viatura a combustão e fará todo sentido, até porque para quem investe numa viatura para a atividade, consegue diluir o investimento em mais meio dúzia de anos e faz todo sentido poder diluir mantendo as condições de segurança e mantendo a qualidade da viatura, obviamente. A questão da formação, tanto lá está, o que já falámos sobre isso na questão da portaria, os exames, manter os exames no IMT, claro que sim, e isto acaba por esta portaria, vamos notar o efeito dela daqui por 2 anos, quando começarem a haver as revalidações ou por 3 anos, quando começarem a haver as revalidações dos cursos já feitos, vai haver ficar muita gente para trás que não vai cumprir as regras, e vamos notar isso, mas vai demorar tempo. Agora, aqui outro tema para nós é muito sensível e importante, que é a plataforma de partilha de dados. Esta plataforma, no fundo, é a base de grande parte das nossas ideias, vem nesta plataforma. Ora, se temos uma plataforma que consegue partilhar dados de viagens, de motoristas, de operadores, em tempo real, porquê é que não a usamos para fazer a fiscalização daquilo que não está bem? Nomeadamente, associar esta plataforma à AT, para perceber que quantas viagens acontecem, quem é o motorista e quem é que, porque aqui, efetivamente, fala-se por aí em invasão fiscal. Está aqui um mecanismo que pode permitir que haja essa fiscalização de uma forma simples, digital. A própria questão dos seguros, falava o Sr. Deputado há pouco sobre os seguros. Há histórias disso, sim, e há uma forma dos seguros poderem converter em seguros normais e, obviamente, não são seguros TVDE. Portanto, mais uma forma, na dita plataforma, com o seguro, com a notificação que o seguro está lá e está válido, estava tudo bem. Portanto, digitalizar nisto. O selo holográfico. É só e unicamente, na nossa visão, uma porta de entrada a esta plataforma. O agente da autoridade digitaliza, entra na base de dados e vê se está tudo ok. Tudo é atualizado na base de dados, tudo é atualizado digitalmente, está sempre tudo atualizado. De onde vem, para onde vai, quem é o operador, quem é o motorista, portanto, está tudo ali. Portanto, parece-nos o selo holográfico muito interessante, não havendo, obviamente, nenhum custo extraordinário do selo, nenhuma obrigação extraordinária de custo deste selo, porque... pronto, mas no fundo é basicamente isto e acho que concluí.
Muito obrigado. Antes de mais, quero pedir desculpa ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, eu fui induzido em erro de apenas 5 minutos, portanto, caso haja necessidade, será compensado numa segunda ronda. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista, 5 minutos, agora mesmo 5 minutos.
Obrigado, dar as boas-vindas. Obrigado, Sr. Presidente. Vou dar as boas-vindas ao Sr. Malaquias, ao Sr. Tiago Sousa. É sempre importante ouvir a vossa opinião. Como é óbvio, existe a lei, esta lei, porque o PS a criou, não é? O PSD está sempre a dizer que o PS não fez propostas. Este PSD parece um PSD que desceu ao mundo e que agora vai resolver todos os problemas do mundo, não é? O país já existe há muitos anos, estamos há mais de 50 anos em democracia e este setor entrou em Portugal em 2014 e em 2018 nós resolvemos um problema. Vocês, não sei se alguns de vocês já conduziam em 2018 e percebiam o problema que tinha no dia-a-dia, até com os ataques que eram alvo por operar em TVDS. Ou seja, nós criámos uma lei, esta é a altura da lei ser revista e estamos cá para isso. E também dizer, de forma até às vezes leviana, que o PS não faz propostas, o PS está aqui no momento de vos ouvir, de recolher os vossos contributos e depois, no fim, avaliaremos se vamos ou não fazer uma proposta e que tipo de proposta vamos fazer. À partida faremos uma proposta, mas é importante ouvir os vossos contributos. Porque o PSD acha muito importante a alteração da designação de TVDE e é importante também perceber que a direita faz muitas vezes a diabolização dos serviços públicos, mas vocês também reconhecem que foi uma boa medida passar os testes para o IMT, porque nas entidades privadas havia muita fraude. Por isso, para quem... Mas vocês é que diabolizam o serviço público, passam a vida a diabolizar os serviços públicos. Depois, há aqui a proposta, não percebi muito bem, mas cá não falámos sobre isso, há uma proposta do PSD de alargamentos a triciclos, quadriciclos e ciclomotores, com caixa fechada, nomeadamente talvez tux-tux, porque eles dizem que não, mas na verdade vocês já veem tux-tux em Lisboa com a caixa fechada, já veem tux-tux vocês veem tux-tux em Lisboa com caixa fechada, ficámos sem perceber, também gostaríamos de saber a vossa posição. A questão da proibição do regime de comodato, vocês explicaram para que é que serve o regime de comodato, explicaram muito bem, e como é óbvio, também explicaram que pode haver fugas à lei, mas aí as entidades competentes é que têm de fiscalizar, não é uma alteração à lei e a proibição total de quem quer comprar um carro e quer, porventura, fazer ao fim de semana um serviço TDE para ter mais alguma compensação financeira mensal, acho que é preciso olhar para isso. Depois, o PSD bate-se aqui sempre com a questão do selo holográfico, que eu até lhe chamo a lei autoclante, né? Porque o PSD acha que vai ter mais credibilidade se tiver um autoclante, como se um veículo não tivesse matrícula, como se a aplicação no final de cada viagem nós não consigamos fazer uma avaliação do motorista, certo? Eu falei, eu deixei de falar à vontade, nunca deixa-me continuar.
Sr. Deputado, pode continuar.
Como se o selo holográfico e como os veículos não tivessem matrícula. Hoje em dia, até com a inteligência artificial e com a evolução da inteligência artificial, a polícia pode perceber qual é o histórico todo do carro só com uma câmara a apontar para a matrícula e percebe se é TVDE, se tem o seguro TVDE, percebe tudo isso. Por isso, a questão do selo holográfico, até porque há muitas pessoas que usam o carro também para uso particular. Por isso, colocar um selo permanente... Neste momento, as pessoas, quando chegam ao TVDE, têm lá um símbolo de TVDE e percebem que o carro é TVDE. Além disso, a própria aplicação diz-lhe a matrícula do carro que vai chegar, por isso é mais um custo. Se nós simularmos 35 mil euros para um valor, por exemplo, de 50 euros, sabemos que é mais 1 milhão e 700 e tal mil euros que, para o Estado. E depois há aqui um problema, estou a dar um valor.
Eu pedia que não entrassem em diálogo, os apartes são permitidos. Mas
não sei que valor é que vocês vão definir.
Sr. Deputado.
Agora, o que é certo é que, não sei, estou a simular um valor, mas poderá ser esse valor ou até pode ser inferior. Indiquei um valor meramente indicativo. O que é certo é que isto vai aumentar a burocracia, porque vocês vão a uma plataforma, a plataforma vai estar em baixo, vocês têm o carro, querem operar, mas não têm o selo holográfico, depois aquilo há de ser entregue pelo correio, o correio naquele dia até nem vai funcionar, não vão entregar o selo, e nisto estão semanas à espera de um selo holográfico para poder operar. Caso queiram operar sem selo holográfico, vão levar mais uma multa. Isso faz sentido, é aumentar a burocracia, não faz sentido nenhum, porque há mecanismos suficientes para perceber se o carro tem ou não tem o seguro. Por último, eu gostava de saber qual é, e não foi aqui falado, qual é a vossa posição em relação a contingentes, que isto é importante. Depois, nós temos um problema claramente, os operadores e os motoristas ganham muito pouco e as plataformas ganham muito. Esse é o maior problema dos TVDEs. Esse é o maior problema que temos com o serviço TVDE em Portugal. E as comissões da plataforma? Claro que nós, se nós impusermos uma comissão mais baixa, depois a plataforma o que é que vai fazer? Vai esmagar preços para poupar mais vezes, para ganhar mais dinheiro. Vai esmagando preços. Por isso eu também vos faço a pergunta, qual é a vossa posição em relação a uma tarifa mínima? Também é importante perceber. Porque se nós tentássemos impor uma comissão mais baixa, a plataforma o que ia fazer era baixar ainda mais os preços, esmagando-vos a vocês... o valor de cada serviço. Por isso, nós sabemos que há um problema, que o problema existe e que também tem de haver um pouco de regulação neste setor, porque senão caminhamos para um problema de termos motoristas a trabalhar 12, 13, 14, 15 horas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E ganham menos que o salário mínimo.
Obrigado, Sr. Deputado. Por favor, Sr. Malaquias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para responder.
Ora, tarifas mínimas. Vamos começar pelo fim, que é mais fácil, não é? Tarifa mínima. A nós não nos faz qualquer sentido haver uma imposição de uma tarifa a uma empresa privada. Faz-nos sentido, sim, desenvolver um índice de custo da atividade e esse índice permite desenvolver no INE, no organismo, efetivamente, revisto para isso, e esse índice permite ao operador, que, como o Sr. Deputado diz, e bem, ganha pouco, porque a tarifa está baixa, perceber se está em dumping ou não. Isso está em dumping, há mecanismos para o resolver. E aquilo que nós sentimos na rua é que há muitos preços em dumping hoje. Cada um sabe o seu custo da sua atividade, obviamente, e ao perceber o que nos chega, há ali muito preço que vem abaixo do nosso custo de atividade. E sim, é uma ferramenta que, na nossa perspectiva, permite aos operadores tomarem as diligências que entenderem sem impor uma tarifa mínima, porque corremos o risco de, ao impor uma tarifa mínima, é mínima, é mínima, é mínima para tudo. E aquelas tarifas que hoje até nem são tão mais quanto isso, vão todas para o mínimo. Porque estamos a falar de uma empresa privada comercial que precisa de fazer dinheiro. Portanto, não nos faz sentido a tarifa mínima. Da mesma forma que não nos faz sentido o contingente, porque vamos limitar o quê? Essas pessoas querem e podem trabalhar, porque é que não podemos limitar isto? Não é um serviço público que tenha que ser contingenciado. Não nos faz sentido nenhum criar contingentes sobre circuitos económicos privados. A questão do selo, o tal autocolante, não é? O autocolante, a nós faz-nos todo o sentido. Começa por ter que haver um registro da viatura, que hoje não existe. O IMT não tem um registro da viatura que afeta ao TVDE. O IMT tem dados que as plataformas dão. Não há um registro no IMT. E faria-nos sentido que haja um organismo oficial. Da mesma forma que nós, motoristas e operadores, temos um registro no IMT, a viatura também deveria ter e passa por este selo. E este selo permite mais do que a matrícula. Sim, porque a matrícula faria o mesmo, introduz na plataforma. O selo é uma porta de entrada para a plataforma. Chame-lhe selo, chame-lhe autocolante, o que entender. É a porta de entrada para a plataforma, a dita plataforma conjunta, onde estão dados. Dados esses que permite perceber se o seguro está válido, se a viatura está a ser conduzida pelo motorista correto, se a matrícula é aquela e por aí fora, de uma forma muito prática e digital. Ler um QR Code. É tão simples quanto isto. Podemos, inclusivamente, levar isto a outro caminho, que é o próprio passageiro, ao ler o QR Code, obviamente não está logado na aplicação, não vai ver dados que não tem, mas pode ver uma informação a dizer quem é o operador, vai saber, porque vai receber a fatura dessa mesma empresa, quem é o operador, quem é o motorista, a matrícula, se está tudo ok, se o seguro está ok, se o carro está ok. Portanto, acho que é mais por aí. Isto acaba por trazer aqui alguma clareza e alguma forma de fiscalização ao setor, que é aquilo que, no nosso entender, falta. Porque o setor cresceu muito nos últimos anos. Nós estamos com cerca, segundo os números das plataformas, 500 mil de viagens por dia. Isto é uma loucura de fiscalizar isto, obviamente. Portanto, criar aqui algum sistema, e a nossa iniciativa da modernização promove isto, quer dizer, criar sistemas simplificados e que, de uma forma rápida, se consigam criar soluções de fiscalização, obviamente feita pelas entidades competentes, logicamente. Os comodados, portanto, foi como já falámos, faz sentido deixar pelo menos aquele caminho, ou só aquele caminho, porque os outros são caminhos que deixam de ser comodado, passa a ser um aluguer, passa a ser uma tomada de posição, o que entenderem. Comodato é para aquele efeito e é aí que nos faz sentido. E faz-nos sentido não retirar o comodato, porque se eu já ouvi aí nesta comissão, não hoje, mas ouvi a pergunta de não beneficia esta proposta as grandes frotas, deixando o comodato não, porque permite ao individual que tem o seu carrinho fazer o seu trabalho. Não beneficia cá grandes frotas nenhumas, porque ao manter o comodato no modelo que falámos há pouco, que é o motorista, que é o dono do carro, ou ali o familiar próximo, a esposa, o filho, pronto, por aí fora. A questão dos tuk-tuks, nem sei o que lhe diga. Portanto, os tuk-tuks são viaturas que, de alguma forma, o IMT vai entender que têm condições para operar no TVDE. Não me chocará, na aplicação do TVDE, tanto da Uber como da Bolt, aparecer um separador dizer tuk-tuk e que eles vendem o tuk-tuk. Porque nós olhando para aquelas aplicações, entendemos que são aplicações de venda de mobilidade, seja ela em que modelo for. Em trotinetes, em carros, em comboios, em tuk-tuks. Por que não? É o caminho que isto possa levar, que não sei muito bem qual é o caminho dos tuk-tuks, até porque nem ouvi operador nenhum a posicionar-se sobre vou encomendar uns tuk-tuks para fazer este serviço. Portanto, ainda não há aqui uma questão no terreno sobre isto. É tudo muito etéreo ainda. Portanto, acho que é isto. Espero ter respondido às questões.
Muito obrigado. Não se pergunte se há inscrições para uma segunda ronda. Não havendo, resta-me agradecer em nome da Assembleia da República a vossa presença e a vossa disponibilidade para responder às questões que foram colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Uma vez mais, muito obrigado a todos. Dar as boas-vindas à Taxis Ram, nomeadamente as pessoas de Paulo Pereira, Presidente da Direção, Wilson Gouveia, Vice-Presidente, e Rui Rodrigues, Tesoureiro. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Nós tomamos conhecimento que havia uma limitação vossa, que é a necessidade de estarem na viagem no aeroporto muito brevemente. Aquilo que apelámos aos partidos fosse que pudessem ser sintéticos. De todo o modo, dar-vos nota que nós temos estado a trabalhar ininterruptamente e, portanto, não conseguimos acelerar mais que isto, mas na audição anterior já foi feito um esforço no sentido de comportar. Portanto, sem me alongar mais, para não perdermos tempo, dar-vos apenas uma nota, que é que cada partido tem X minutos para falar e vocês têm o igual para responder. Sr. Deputado Francisco Gomes, do Partido Chega, para abrir, tem 5 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Paulo Pereira, bem-vindo, Taxis Ram. O processo de revisão da lei TVDEM tem exposto a esta Comissão, ao Parlamento, à sociedade em geral, a realidade de um setor que enfrenta pelo menos dois tipos de problemas. Em primeiro lugar, é um setor que está inundado, por muito que custe alguém ouvir, que está inundado com todo o tipo de práticas que não violam só o bom senso e a ética, mas também violam a lei. Estamos a falar de coisas como fraude fiscal, falsificação de documentos, riscos para a segurança pública, riscos para a integridade dos utentes. Em segundo lugar, é um setor profundamente dividido e onde aqueles que trabalham de forma honesta e esperam desta casa mais regulamentação, mais fiscalização, estão a ser prejudicados por gente sem caráter e sem princípios, incluindo gente que, em frente às câmaras, e quando fala com os deputados, diz que quer rigor nos TVDE, mas depois vão para as redes sociais ensinar, por exemplo, como é que se contorna o fim do comodato. De manhã pedem legalidade. À tarde e à noite ensinam a dar a volta. E cito, é assim que se faz. Os proprietários dos carros passam o carro para o nome da empresa. E a empresa passa uma declaração de venda para o motorista passar a viatura para o nome dele quando ele o quiser. E é assim que se contorna o comodato. Já deram a receita, Sr. Paulo Pereira. Depois, quando são expostos, como foram agora, o problema é quem expõe, não é quem anda a manchar à cara podre, a boa imagem dos TVDEs. A piada faz sozinha. Sr. Paulo Pereira, no meio disto tudo, os táxis, que já enfrentavam desafios de modernização e de competitividade antes do aparecimento dos TVDE, e que hoje lutam para que a selva instalada nos TVDE não ponha fim a um serviço e a um mercado que nunca falhou ao bom povo português. Eu quero lhe colocar essas perguntas. Primeiro, é ou não é verdade que o setor TVDE se tornou numa porta aberta para a fraude fiscal, para os esquemas e é hoje uma ameaça à segurança pública? Segunda pergunta, é ou não é verdade que o setor TVDE tem sido um chamariz para a imigração e que muitos motoristas estrangeiros estão nas plataformas com cartas falsas, registro criminal incompleto e alguns sem autorização de residência? Terceira pergunta, é ou não é verdade que muitos motoristas TVDE estrangeiros obtiveram a sua credenciação através de exames arranjados e processos fraudulentos? Quarta questão, é ou não é verdade que em redes sociais abertas e de acesso público há pessoas e organizações a darem instruções sobre como contornar a legislação, incluindo a legislação nova que está a ser preparada nesta Comissão e nesta Casa? Quinto, na Madeira, os táxis já estão integrados na plataforma Bolt há muito tempo. É ou não é verdade que a integração dos táxis na plataforma não só não adulterou o serviço de táxi e não baixou as tarifas praticadas pelos táxis, como até contribuiu para a liquidez de todos os envolvidos, incluindo os TVDE? Sexto e último, explique-me isto, Sr. Paulo Pereira. A revisão da lei do TVDE também é importante para os táxis, mas a Antral tem dúvidas. A integração dos táxis nas plataformas é importante para os táxis, mas a Antral tem dúvidas. A proposta de lei em cima da mesa, que estamos aqui a discutir, traz rigor à selva instalada, mas a Antral tem dúvidas. E a determinada altura, nesta comissão, a Antral até dizia que na Madeira já há contingentes e revelou desconhecimento total daquilo que fala. A minha pergunta é esta. Porquê que a associação que se diz mais representativa do setor do táxi diz coisas tão contrárias ao que ouvimos de tantas outras associações de taxistas? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem até 5 minutos, pedi-lhe só que ligasse o microfone e faça
Ora,
a favor...
Muito boa tarde, agradeço desde já a vossa recepção aqui, mais uma vez nesta casa, pela Taxis Ram. Com respeito às questões que o Sr. Deputado Francisco Gomes nos fez sobre a questão dos TVDEs e das suas próprias associações. Portanto, eu acho que está à vista de toda a gente nas redes sociais aquilo que você acabou de comentar. Nós, na Madeira, embora sermos uma pequena região autónoma com 260 mil habitantes, temos conhecimento de tudo isso a todos os dias. Portanto, essa primeira situação que nos leu corre as redes sociais, portanto, é de conhecimento de toda a gente que está nas redes sociais, onde está a famosa Associação de TVD, ANAM TVD, qualquer coisa assim, do seu Vitor Soares, e a APDAD também. Portanto, todos nós temos conhecimento de tudo isso que é falado nos grupos do WhatsApp, onde eu sei e tenho conhecimento de tudo isso, e não é uma novidade. Isso está à vista de toda a gente, porque eles comentem e escrevem isso nas suas próprias redes sociais, sem medos de ninguém ou de nenhuma entidade. Portanto, não é nada de novo. Isso é de conhecimento de toda a gente. Vou ver se consigo responder a todas as perguntas. Foi tudo tão rápido, não sei se vou conseguir chegar lá. Corrija-me, por favor, se falhar alguma pergunta. A Associação Táxis Ramo foi a primeira associação em Portugal onde inseri os táxis em plataformas, que foi a Bolt. E neste momento continuamos a trabalhar com a Bolt pela primeira vez em Portugal. Portanto, o que eu vos posso dizer é que os táxis da região autónoma da Madeira, falo pela Madeira porque foi a primeira e foi lá que começou e assim continua. Desde que começou a trabalhar na plataforma Bolt, segregados, atenção, segregados, não juntamente, segregados, com os valores convencionados pela lei portuguesa do Decreto de Lei 101/2023, nós não cometemos nada de ilegal. Os táxis trabalham na Bolt, convencionados, com os preços convencionados, segregados entre os TVDEs e os táxis, a separação, o próprio cliente que utiliza a plataforma Bolt sabe muito bem qual é a viatura que vai buscar. Ou é o TVDE porque escolheu ser o TVDE, ou é o táxi com o preço que está convencionado pela Convenção Portuguesa do Táxi, e é o táxi que vai fazer o transporte. O que vos posso dizer é que foi uma mais-valia. Uma mais-valia porquê? Em vários sentidos. Porque o táxi, como sabemos, o Funchal tem 434 táxis. Tem lugar nas praças de táxis para uma média de 200 táxis. Portanto, o resto dos táxis têm que andar a rodar nas ruas do Funchal. E, com a entrada dos táxis na plataforma Bolt, as praças praticamente estavam a metade da lotação. Isto porquê? Porque os táxis andavam a rodar a serviço da plataforma, porque se o colega faz um serviço do Funchal para Santa Cruz, ou seja, para onde for, ou vice-versa, ou mesmo dentro da área do Funchal, automaticamente, quando fica livre, liga a plataforma e já sai de ponto B para ponto D, ponto Y. O táxi está sempre em funcionamento. E isso faz com que as praças de táxis tenham lotação, tenham espaço para a lotação que existe. Eu não vejo nada de normal os táxis estarem a trabalhar na plataforma. É uma mais-valia. E eu falo isto por experiência própria, porque não tive dúvidas, não tive medo de investir com os táxis da região autónoma da Madeira. Falo na questão da Táxi Jam, e nós fomos a primeira, como mais uma vez vos digo, fomos a primeira associação em Portugal que os táxis trabalharam na plataforma e continuem a trabalhar. Portanto, não vejo nada de mal nisto e espero que as coisas continuem assim. Agora, o que eu espero explicar aqui é o seguinte. Isto só tem duas situações nesta lei que está a ser, revista. Os táxis podem trabalhar nas plataformas, mas atenção, não pode os TVDE, porque Portugal, infelizmente, é o único país da Europa onde os TVDE trabalham a preço abaixo do valor dos táxis. Isto é inacreditável, porque estamos a fazer dumping e o que é que acontece? Na própria plataforma, os táxis com os valores convencionados faz com que o próprio cliente entre em desconfiança que o táxi está a fazer a especulação, mas não, está a praticar o preço está convencionado. O problema é que os TVDE pratiquem o preço que está abaixo do valor, mas sem culpa própria. As plataformas é que praticam e fazem este dumping. O que nós propomos e que está na nossa proposta que apresentamos a todos os partidos que aqui estão, é que só há duas opções. ou os táxis trabalham com os valores dos TVDE, ou os TVDE vão ter uma tarifa mínima não inferior ao quilómetro do táxi. Assim é que funciona.
Muito obrigado. Dava a palavra ao deputado Alexandre Poço, do PSD, até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também os representantes da Táxis Ram e, em particular, o seu presidente, Paulo Pereira. É muito pertinente para o Grupo Parlamentar do PSD e é muito útil ouvi-lo aqui por um motivo. Porque nós temos vindo, nesta discussão deste projeto de lei, a ouvir muitas considerações que achamos completamente absurdas sobre a integração dos táxi nas plataformas TVDE. Porque eu gostava de ressalvar algo. O Grupo Parlamentar do PSD, quando avança com esta medida, avança porque acredita que ela é positiva para o futuro da mobilidade para as pessoas, mas também avança com esta medida porque entende que ela é positiva para o setor do táxi. Porque, ao permitir que os taxistas, que o setor do táxi, possa ter um rendimento adicional, nós estamos a combater um fenómeno que todos nós conhecemos, que é o fenómeno de termos nas nossas cidades, em todo o país, praças de táxis cheias, com motoristas de táxi à espera de terem trabalho, parados, e ao mesmo tempo as pessoas a poderem utilizar, como é seu direito, o serviço de TVDE. Ora, não nos faz sentido que, embora reconheçamos que estes dois setores possam ter começado de costas voltadas, que o país não tenha hoje a maturidade para conseguir garantir a melhor possibilidade económica a ambos os setores, ao setor do táxi e ao setor TVDE. E porquê é que é muito importante ouvir aqui a Táxis Ram e o seu presidente? Porque, para lá da conversa, para lá de considerações abstratas, acenar-se com papões, acenar-se que isto vai destruir o setor do táxi, ora, a Táxis Ram tem um bom exemplo para demonstrar, que foi aquilo que fez em 2022, quando, e aqui já referiu, foi a primeira associação de táxis a celebrar um acordo com uma das plataformas, no caso a Bolt, e que passou assim a revolucionar a forma como se considera esta mobilidade a pedido por parte de cidadãos individuais. É certo, nós sabemos, que existiram depois decisões da AMT, nomeadamente reservas que a AMT tinha, com a utilização da tarifa a contrato, tendo em conta o vosso acordo, e que isso levantou e levanta questões regulamentares, e é por isso que também estamos a rever esta lei, porque sabemos que aquilo que a AMT referiu era que o recurso à tarifa C era um regime excepcional, e que embora aquele que foi o acordo que existiu entre a Táxis Ram e a Bolt estivesse enquadrado do ponto de vista legal, e todas as pesquisas que o Grupo Parlamentar do PSD fez confirmam este nosso entendimento, que o vosso acordo cumpria a lei, o entendimento do regulador é que, embora tivesse enquadramento legal, não devia ser para um regime geral, massificado, como era o caso do vosso acordo, mas devia ser para situações excepcionais. E, portanto, se há uma boa experiência, se funcionou bem na região autónoma da Madeira, se funcionou bem por se colocar em acordo o setor do táxi e uma das plataformas de TVDE, o melhor exemplo que nós temos para contrariar a conversa de que nós vamos matar o setor do táxi, de que nós vamos destruir o setor do táxi, é apenas e só confrontar estes argumentos abstratos, sem adesão à realidade, com um caso concreto. E o caso concreto da Madeira é um bom exemplo. Mas, na nossa proposta, também consideramos que as regiões autónomas, nomeadamente pelas suas especificidades territoriais, devem ter alguma margem de manobra para regular a atividade do TVDE, respeitando naturalmente o direito comunitário, os princípios da concorrência e também decisões já entretanto tomadas pelo Tribunal Constitucional. E portanto a minha questão é apenas e só uma. Como é que a experiência concreta de um modelo que já funcionou, embora depois com reservas por parte do regulador da AMT, pode ser inspirador e pode dar um bom exemplo para os descrentes desta integração do táxi no setor do TVDE, e eu concordo consigo, deve funcionar com preço definido pelas, tal e qual se funciona o caso do TVDE, porque senão as pessoas chegam à plataforma e pensam que o setor do táxi está a especular preços, porque para um trajeto o setor do TVDE apresenta um preço que às vezes é 50% abaixo. Ora, não faz sentido se nós estamos a dar uma possibilidade ao setor do táxi ter um rendimento adicional, ter de poder trabalhar, não ter de estar parado numa praça de táxis à espera de trabalho, quando o trabalho está a acontecer, mas que ele é vedado por uma obrigação legal, então que ele possa fazer esse trabalho, mas que não seja apresentado aos cidadãos como se o táxi estivesse a fazer especulação, quando não está. Apenas e só tem de estar a cumprir com a tabela do taxímetro e que, portanto, como é óbvio, empurra os preços para valores muito mais altos. E eu só tenho esta pergunta. Que lações é que retira da experiência de acordo que tiveram e que permitiu esta integração que nós hoje propomos que fique clarificada na lei e que, na sua opinião, se este é o caminho que deve ser seguido para todo o país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, tem até 6 minutos também.
O que eu queria responder ao Sr. Deputado é o seguinte. Porquê que, eu até tenho esta pergunta já aqui feita, que já sabia mais ou menos que ia me fazer essa pergunta. Porquê que defende o táxi poder usar TVDE nas plataformas? Fácil, porque o táxi continua a desempenhar uma função de serviço público essencial. O táxi está disponível 24 horas por dia para toda a população. Residentes, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, zonas periféricas e também para quem visita o país e necessita de um transporte seguro, permanente e regulado. Esse compromisso social sempre fez parte da entidade do setor do táxi. Ora, aquilo que as plataformas digitais permitem é tornar esse serviço mais acessível ao utilizador moderno. Hoje, o cidadão procura mobilidade através do telemóvel e o táxi tem que acompanhar essa evolução. Estar numa plataforma significa maior facilidade de acesso ao serviço, maior rapidez para o utilizador, maior visibilidade do táxi, maior flexibilidade na garantia de serviços, modernização da experiência do cliente, mas isso não altera a natureza do serviço. O táxi não deixa de ser táxi por estar numa plataforma. E o que eu lhe quero dizer... A maior associação de táxis do país, como eu acompanhei na última audição aqui pelo Sr. Florencio, vem defender a sua dama, porque ele tem uma aplicação, que é a EasyMove, que não funciona na Madeira. Aliás, acho que não funciona no país. E não funciona na Madeira, muito menos. Portanto, o Sr. Florencio, o Sr. Presidente da Antral, não quer os táxis nas plataformas porque defende que os táxis têm que trabalhar na EasyMove. Na Madeira não existe associados da Antral. Existe a maior associação das regiões autónomas, é a Taxis Ramo. E eu não a Taxis Ramo não tem um orçamento de 1 milhão e 700 mil. Nós trabalhamos um ano inteiro com 35 mil euros. E temos feito o trabalho que temos feito. Graças a Deus, esta casa já vim umas 4 ou 5 vezes. Qualquer dia ainda trabalho para cá. E olha, nós sempre cá vem-se, traz sempre ideias para que funcione bem o setor do táxi e que seja uma mais-valia todas as nossas ideias que temos transmitido aos senhores deputados aqui desta casa. Em questão ao AMT, os táxis, inicialmente na Madeira, quando nós inserimos e fizemos a parceria com a Bolt, com o total desconhecimento, foi pela primeira vez em Portugal, nós não sabíamos e tivemos conhecimento pelo AMT, porque a Antral, mais uma vez, infelizmente, fez denúncia ao AMT que os táxis da Madeira estavam a trabalhar dentro das plataformas com os valores dos TVDE. O que é que foi feito? Sim, senhor, concordamos, retificamos a situação. A plataforma segregou os táxis, começou a trabalhar com os valores convencionados, como já disse anteriormente. O que é que acontece? O maior erro. Subiu o valor do táxi, que é o valor convencionado, fez parecer, e hoje em dia faz parecer, que os motoristas de táxi fazem especulação, onde, ao contrário, os TVDE é que trabalhem em dumping. Portanto, o que eu posso transmitir aqui para toda a gente do setor táxi deste país é que os táxis já trabalham nas plataformas, na TaxiLink e todas as outras plataformas. Portanto, não é nada de novo, é só simplesmente duas plataformas que são internacionais, que é a Uber e a Bolt. Portanto, os táxis têm que ter a livre vontade de poder trabalhar em qualquer plataforma, desde o momento que esteja dentro da lei 101/2023, e é isso que pretendemos. Portanto, não, nós não temos nada contra ninguém, nós só queremos trabalhar e mostrar a dignidade do setor do táxi. Pelo contrário, a Taxis Ramo é uma equipa nova, uma equipa que gosta de trabalhar, e nós queremos acompanhar a modernização do setor, a descaracterização do setor e acompanhar toda esta nova tecnologia. Portanto, há pessoas que querem ficar a marcar passo e nós não somos esse tipo de gente. Nós gostamos de trabalhar e mostrar ao povo português que temos matéria e temos condições para poder acompanhar as novas tecnologias, e é isso que nós pretendemos. Se ninguém pretende aqui no continente, nós na Madeira vamos continuar a trabalhar nesse tema.
Muito obrigado.
Foi só isto. Peço desculpa se não respondi a todos.
Não, respondeu. E nós também estamos aqui no contrarrelógio para tentar fazer pois, de forma mas... a vocês acomodarem. Sr. Deputado Frederico Francisco, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu acho que nós estamos aqui precisamente sobre uma questão fundamental e sobre a qual eu acho que existe aqui alguma confusão. A questão sobre como e em que condições é que os táxis podem e devem trabalhar com as plataformas. Eu acho que ninguém discorda que as plataformas, inclusive as grandes, as mais precisas, a Uber e a Bolt, devem poder disponibilizar serviços de táxi como serviço de mobilidade. Isso é vantajoso para toda a gente. E isso, a lei atual, não o impede. Pronto, e isso é permitido. Aquilo que está aqui em questão é sobre quando um serviço de táxi é disponibilizado numa plataforma, como é que se fixa o preço da viagem. Se é através do preço que é fixado pelo taxímetro ou se é através do preço que é fixado pela plataforma. No passado, usava-se a tarifa C, a tarifa contratada, para, de alguma forma, permitir que se pudesse contratar táxis através das plataformas digitais com um preço que era estabelecido pela plataforma e com o mesmo mecanismo que os TVDS têm para aceitar ou não aceitar preço. Aparece na aplicação, aceita ou não aceita a viagem. A AMT pronunciou-se desfavoravelmente a esse mecanismo. E tanto quanto consigo perceber, até através do site da Bolt aqui a consultar, os táxis voltaram a ser disponibilizados na Madeira e atualmente os táxis são disponibilizados na Madeira através da plataforma Bolt, mas é apresentada uma estimativa para o preço da viagem e o preço da viagem é determinado pelo taxímetro. Pronto. Essa é uma questão e isso atualmente não coloca nenhum obstáculo, a lei atual não coloca nenhum obstáculo a que isto funcione desta forma. A questão que se coloca aqui depois é uma questão do mercado, porque a pessoa tem de um lado uma estimativa de uma viagem que pode custar entre 7 a 11 euros, e depois tem o serviço TVDE em que me dizem logo que vai custar 5,59 euros. E a pessoa escolhe, muitas vezes a viagem custa 5,59 euros. Mas quanto a mim, só como é que se resolve este problema? Ou aquilo que a proposta que o PSD aqui apresenta é voltar a permitir que os táxis estejam nas plataformas, mas a trabalhar como TVDEs. Ou seja, eu chamo um TVDE pela plataforma e pode-me aparecer um táxi. É isso que a vossa proposta permite. E o táxi que está na praça tem a aplicação ligada e pode aceitar uma viagem como TVDE. É isto que a proposta do PSD está a avançar. Um táxi que está numa praça em Arruda dos Vinhos pode vir trabalhar para Lisboa como TVDE. Não é? Portanto, e aquilo que nós antecipamos que possa acontecer no continente, e eu acho que na Madeira, sendo um território insular, até pode ser pior, quer dizer, todos os táxis, ou a esmagadora maioria dos táxis, vai convergir no Funchal e no aeroporto a trabalhar como TVDs, que são os sítios onde há maior procura, a partir do momento em que isso é permitido. Táxis que estão atribuídos aos contingentes municipais dos mais diversos municípios da Madeira, exceto Porto Santo, porque estão numa ilha diferente, não é? vão convergir nos sítios onde há maior procura, que é o Funchal e o aeroporto, da mesma forma que aqui no território continental os táxis vão convergir nas sedes do município e vão convergir nas grandes cidades, que é onde há maior procura. E, portanto, é este o nosso receio face a esta proposta do PSD. E é por isso que eu perguntava, da vossa intervenção anterior, aquilo que me pareceu que estavam a defender era, vocês dizem, e bem, que as pessoas, ao ver na aplicação as duas opções, têm um preço que é um preço que está convencionado e que está regulado, e têm ao lado um preço que em muitos casos pode ser um preço de dumping, ou seja, um preço que está abaixo do efetivo custo de produção daquele serviço. Portanto, uma das formas de resolver isso era estabelecer uma tarifa mínima e proibir que os TVDs pudessem trabalhar com preços abaixo do preço de custo. Isto para vocês é um caminho razoável? Portanto, era a pergunta que eu vos deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado a todos pela gestão parcimoniosa do tempo. Eu ia pedir que respondesse às questões todas e depois é uma decisão que vocês têm que tomar, que é, pode haver uma segunda ronda ou não, mas se vocês vão perder o avião...
Estou a tentar ser rápido para ver se chega-se à segunda.
É isso. Em princípio os partidos todos não se importam, até lhe dava mais um bocadinho de tempo para poder responder seis minutos.
Eu vou então falar sobre as áreas geográficas, portanto, os táxis e os TVDs. Portanto, os táxis na Madeira, nas plataformas, já trabalham nas suas áreas geográficas. Portanto, o serviço prestado pelos táxis na plataforma Bolt é dentro das suas áreas geográficas. O que trabalha no Funchal pode apanhar um serviço do Funchal para a Ribeira Brava, mas ou passar a zona onde a própria desliga, a própria plataforma consegue desligar. Portanto, isso é a solução aqui para o continente também. Porque aí acaba esta confusão que está dentro de Lisboa. Eu estive ainda há pouco aqui embaixo, na 24 de julho, e eu vi 2, 3 carros passar e via 10, 12 TVDs a passar. E acaba este excesso de viaturas com contratos de comodato e usufruto, que a maioria é o que está passando em Madeira também. Portanto, as áreas geográficas, nesta nova revisão da lei, têm que ficar os táxis e os TVDE a funcionar da mesma forma. Porque se eles são um setor igual ao táxi, fazem praticamente o mesmo serviço que o táxi está a fazer dentro de uma plataforma. Portanto, não pode um setor estar completamente regulado pela própria Convenção Nacional do Táxi e outro na bandalheira e fazer o que quer, e carrega aqui, descarrega ali e faz isso. Não, tem que ficar os dois setores a trabalhar dentro das suas áreas geográficas, e aí não vai acontecer aquilo que o senhor Presidente da Antral dizia aqui na última audição, que colegas que têm táxis lá nas zonas fora de Lisboa vão trazer os táxis todos para dentro de Lisboa. Não, isso não vai acontecer, porque eles vão ter que trabalhar na plataforma na sua própria área. E é isto que já atualmente na Madeira funciona. Os táxis trabalham na Madeira dentro das suas áreas geográficas. E é assim que tem que ser a nível nacional e nas regiões autónomas. Na questão dos valores dos táxis nas plataformas, mais uma vez eu vou de encontro àquilo que disse anteriormente ao Sr. Deputado Francisco, que é, portanto, o táxi não pode funcionar no preço convencionado na própria Convenção Nacional e o TVDE ficar com um preço livre. Não, isso é impossível, não pode. Isso aí estamos a fazer uma concorrência desleal, que é o que está a acontecer atualmente. Tem que haver uma tarifa mínima não inferior ao serviço do táxi que é pago ao quilómetro. Tem que ficar igual, inferior não, porque Portugal continua a ser o único país da Europa cujos TVDE trabalham a preços inferiores ao serviço público táxi. Portanto, se isso continuar, nós, os táxis, vamos estar na plataforma a ajudar o setor TVDE, que vamos estar a dizer, amigos, não andem connosco, que nós praticamos um serviço ou o dobro ou o triplo do preço. Vão todos no TVDE. Então aí não vale a pena estar os táxis nas plataformas. Eu acho, e nós temos o conhecimento desta situação, que é o seguinte, para facilitar e ajudar o próprio setor TVDE e aos próprios condutores, que não têm culpa nenhuma, porque a maior culpa disto é às próprias plataformas, os preços do serviço TVDE não pode ser inferior ao preço do táxi ao quilómetro. Não pode. Porque isso aí está a fazer com que a concorrência desleal ao próprio setor do táxi. Faz praticamente a mesma coisa. Portanto, o que eu queria dizer, acho que era isto, acho que foi só basicamente isto. Pronto, muito obrigado.
Estimados, agradecemos muito a vossa participação, julgo que assim vão conseguir, mas recomendamos a que não percam muito tempo, que a nossa experiência diz-nos que o trânsito em Lisboa a esta hora está difícil para... Mesmo para aquele lado está difícil. Façam uma boa viagem e vamos continuando a nossa ligação.